muito bom dia. 10 horas 31 minutos e com muita alegria estamos dando início a mais um Revista CPT aqui na rádio, que é uma boa companhia para você. Você que nos ouve em radiocpt.com.br, também assiste ao vivo pelo facebook.com/radiodaielb e no nosso canal no YouTube, youtube.com/radiocpt. Seja muito bem-vindo a mais um programa Revista CPT desta quarta-feira, dia 4 de novembro. Hoje um programa muito especial, onde a gente vai lembrar aí, falar sobre o aniversário do Mensageiro Luterano, a revista oficial da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Quem está assistindo pelo Face, pelo YouTube, né? Tá fresquinho aqui nas minhas mãos o Mensageiro de novembro. Depois a gente vai. Aliás, o programa hoje todo vai ser falando sobre o Mensageiro Luterano, né? Estamos aí com o editor da IELB, pastor Nilo Varros, e também a assistente editorial no Mensageiro Luterano, a Daiane Kiel, que está conosco lá em Curitiba, pastor Nilo Varros, aqui nos estúdios da Rádio Cruz para Todos, né? E hoje vamos falar então um pouco sobre a revista oficial, 103 anos, né? Ininterruptos, né, pastor Nilo Varros?
Sim, bom dia a todos os ouvintes, Luana, Rodrigo, Daiane. Realmente são 103 anos agora no mês de dezembro. E é uma história muito linda, muito grande e cheio de significados para a nossa caminhada na fé, né?
Com certeza, pastor Nilo Valls falou, né? Em dezembro, faz 103 anos, mas a gente lembra, né? No segundo domingo, aliás, isso tem já no editorial do pastor Nilo Valls, no Mensageiro Luterano, conta um pouquinho, né? Por que a gente celebra no segundo domingo de novembro, né? O dia do Mensageiro Luterano. E a gente vai explorar muito esse conteúdo hoje aqui. Agradecer mais uma vez o pastor Nilo Valls, que já esteve em outras oportunidades aqui com a gente, né? Então é uma alegria, uma satisfação recebê-lo aqui hoje, viu, pastor?
Igualmente. Aliás, antes de começar a falar sobre o Mensageiro, a Rádio CPT fez 6 anos aí no dia 31 de outubro. E a Rádio CPT é muito mais do que uma boa companhia. A Rádio CPT, na verdade, é o nosso canal de diálogo e de interação com o mundo, daquilo que nós cremos, daquilo que nós esperamos, daquilo que nós vivemos como cristãos, né? Então, cabe aqui uma palavra de gratidão, primeiro, louvor a Deus pela rádio, segundo, uma palavra de gratidão por todos aqueles que construíram, criaram, começaram esse projeto, como a Aline e o Thiago, que estavam liderando esse projeto, né? E todos que fizeram essa história até aqui. Então, muito obrigado pela parceria com a Editora Concorde e com todas as organizações auxiliares da igreja. Eu digo mais, esses 6 primeiros anos foram só o ensaio.
Olha.
O espetáculo vai começar ainda. Aqui para ver, né,
Amém,
Rodrigo?
amém. E é recíproco, né, pastor? Porque a gente também, a gente sempre fala aqui na rádio, né, sobre a parceria com o Mensageiro Luterano. Tantas vezes a gente divulga sempre aqui no Revista CPT o conteúdo do Mensageiro Luterano, mas que também muitas vezes trouxe conteúdo aqui para a gente explorar na programação da Rádio CPT e vice-versa, né? Também muitos
Exatamente.
conteúdos da rádio que se tornaram notícias do Mensageiro, então a gente fica muito feliz com isso.
Mas então, voltando à questão que você perguntou do dia do mensageiro, na verdade, isso passou um pouco desapercebido para nós. Quem nos recordou, quem nos lembrou disso foi Paulo Udo Kunstmann, que cuida da coordenação do Estudo Histórico da IELB, um grande parceiro do Mensageiro e leitor assíduo, né? Ele, quando da pesquisa dos 100 anos do Mensageiro, que ele fez toda uma retrospectiva, né, foi publicado, ele disse: olha, mas tem um dia do Mensageiro, segundo domingo de novembro. Isso foi uma decisão do conselho diretor da IELB em novembro de 1989. E daí a gente resgatou essa data e está começando a relembrá-la, mesmo o aniversário mesmo do Mensageiro sendo em dezembro, porque a primeira edição saiu no dia 25 de dezembro de 1917. E essa é uma coisa muito interessante, porque o nome Mensageiro já diz tudo o que qual é a missão do Mensageiro: trazer uma mensagem. E aí, por ser no dia 25 de dezembro, aniversário oficialmente, nós percebemos que a mensagem que vem da parte de Deus é o próprio Filho dele. Essa mensagem de paz e de consolo e de orientação, de perdão, vida e salvação, essa é a missão do mensageiro. E luterano para ser confessional. Então, quando a gente trabalha com o mensageiro, lê o mensageiro, a gente pode lembrar disso, que a missão do mensageiro é essa: trazer a mensagem do amor de Deus e de uma na ótica da visão e teologia e doutrina luterana. Então, esse pacote, tanto para nós que produzimos, quanto para quem lê, precisa ter esse olhar, essa ótica de que essa é a missão do mensageiro, né?
O senhor citou o Paulo Udo Kunzmann, que é coordenador do Instituto Histórico aqui da IELB, né? E tem um espaço no Mensageiro também que ele busca, né, esse resgate histórico de conteúdos do Mensageiro Luterano. Eu me lembrei, inclusive, nós vamos colocar ali nos comentários da nossa live no Face e no YouTube, um vídeo que conta a história do Mensageiro, que inclusive é apresentada aí pela Daiane Kiel, né, que está lá em Curitiba e está conosco aqui na programação da rádio, vai conversar também ela, que é assistente editorial do Mensageiro. Então vamos fazer essa saudação e depois a gente conta um pouquinho aí, né, sobre como é que funcionou esses 103 anos, né, resgatar um pouquinho da história, porque o pessoal pode conferir esse vídeo, que é muito lindo, tá, né, lá no site, no canal da IELB, no YouTube, mas a gente vai estar colocando aqui nos comentários, que facilita para o pessoal encontrar. Então, fazer a saudação com a Daiane. Bem-vinda, Daiane, aqui é o Revista CPT.
Oi, obrigada, bom dia a todos, aos ouvintes, Pastor Nilo, a Luana, o Rodrigo, acho que é Rodrigo, né, entendi certo, hein?
Isso, Rodrigo Bó.
Isso, muito, muito obrigada pela oportunidade. A gente está falando aí sobre o Mensageiro, a revista oficial da igreja, né? A revista oficial da IELB, que a gente faz com muito carinho, muita dedicação, todos nós.
É verdade, a gente que agradece aí pela primeira vez a Daiane aqui com a gente no Revista CPT. Ela já teve um programa Entre Elas e Deus, né? O pessoal depois vai poder assistir ela também no videozinho institucional ali do Mensageiro. Mas, aliás, nós temos também um vídeo que a gente quer compartilhar, e principalmente para quem não conhece, depois a gente vai fazer também, né, um incentivo para as pessoas fazerem assinatura, né, dessa revista oficial da igreja. Mas nós temos um vídeo muito lindo aí, institucional, que mostra um pouquinho sobre a revista oficial da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Assista aí.
Alcoolismo, violência, liberdade, política, homofobia, depressão, corrupção. Você está preparado para testemunhar sua fé em assuntos como esses, tão discutidos nos dias de hoje? Como cristãos e luteranos, precisamos estar preparados para testemunhar nossa fé. Não importa quando, onde, para quem e sobre o que seja. Com artigos, reflexões, estudos contextualizados, testemunhos e notícias da Igreja, o Mensageiro Luterano, há mais de 100 anos, informa, forma, testemunha, registra a história e serve a Igreja, compartilhando com seus leitores a razão da fé e da existência da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Assine o Mensageiro Luterano e seja você também um mensageiro do amor de Deus para todas as pessoas. Mensageiro Luterano, desde 1917, compartilha a palavra que permanece para sempre. Disponível nas versões impressa e digital. Acesse www.mensageiroluterano.com.br.
Que legal, né? E esse vídeo institucional do Mensageiro Luterano mostra bem essa parceria, né? Foi gravado um pouco aqui também nos estúdios da AD, tem o Palmito, nosso estagiário, né? Folhando ali a revista, a voz, a locução do Léo Bandeira, que era o nosso operador antes, né? A Daiane comentou do Rodrigo, que está aqui com a gente, antes o Léo que estava. Então mostra bem essa parceria, né? Da IELBcom com a Editora Concorde.
Sim, essa junção de talentos e capacidades e recursos, né, humanos e técnicos, é que faz a coisa acontecer melhor, mais bonito, né? Então, essa integração está muito legal, assim, com a IELBcom aqui, com todos os profissionais. E muito legal, eles estão muito agradecidos por isso.
A gente transmitiu esse vídeo, eu só comentei do vídeo que conta a história da IELB, do Mensageiro Luterano, que é apresentado pela Daiane, porque esse vídeo tem 12 minutos, a gente quer aproveitar bastante esse bate-papo, mas já está lá no Facebook e no YouTube o linkzinho para o pessoal assistir depois, né? Agora acompanha aqui o nosso programa e depois assiste melhor esse resgate histórico. Mas eu acho que seria legal vocês compartilharem, Pastor Nilo e a Daiane, um pouquinho da trajetória de vocês no Mensageiro Luterano. Quem começa?
Eu acho que a Daiane começa lá de Curitiba, mas está mais longe, né?
Ah, pode ser eu. Então, eu comecei a trabalhar com o Pastor Nilo no Mensageiro, com a Editora Concórdia, em outubro de 2009, acho que foi quando a Aline Coller ainda trabalhava lá na editora, ainda trabalhava no Mensageiro, e aí eu entrei no lugar dela, ela casou e foi morar longe, né? Então eu entrei lá no lugar dela. Aí fiquei uns 2 anos trabalhando, 1 ano e 10 meses, eu acho que foi, trabalhando lá em Porto Alegre, né, com o pessoal. Eu morava em Novo Hamburgo. E aí acabei, por outros projetos e outras coisas da vida, saindo. Fiquei uns 2 anos fora e a Bettina, né? A Bettina Schin, que entrou no meu lugar na época. E aí depois eu voltei, né? O professor Nilo, a Bettina estava saindo e aí ficou vacante lá o meu lugar de novo, né? E aí então voltei e aí agora já estou então desde 2014. Desde 2014, trabalhando no Mensageiro e na Editora Concórdia, na equipe editorial, então fazendo esse trabalho de assistente editorial. E é uma grande honra mesmo, assim, né? Uma revista que eu tenho um carinho muito grande, né? Uma revista da minha família, digamos assim. Então eu tenho um carinho enorme mesmo pelo Mensageiro, não só como profissional, mas também como leitora, como participante desse processo desde criança, pelo menos, né? Então é um prazer mesmo.
Que legal. Falando em família, daí, olha só, já tem vários recadinhos chegando aqui na nossa interatividade, no Face, no YouTube, no WhatsApp. Eu vou começar justamente pelo seu esposo, pastor Paulinho Kuhn, né? Que tá aqui. Bom dia, Luana, pastor Nilo e Dai. Deus abençoe a rádio, a editora, a mensageira é uma bênção para a Yelp. Um abraço e Deus abençoe o programa de hoje. Recadinho do pastor Paulinho Kuhn.
Obrigada.
Também tem vários outros recados aqui, ó. Também o pessoal da editora que está participando aí com a gente, ó. A Lia, querida, um grande beijo para a Lia. A Lianete Schneider de Souza, bom dia, tá ligadinha. Renê Ros também está com a gente, bom dia. A Eliane Brick, diretamente de São Paulo, bom dia, está sempre acompanhando a nossa programação também. Ela que compartilha bastante a nossa programação da Rádio CPT. A Ida Marlene Bundi também está com a gente, bom dia a todos. André Stern, que esteve aqui com a gente no Revista CPT na semana passada, nossa, né?
Muito boa a entrevista com ele.
Fantástico. Ele coloca aqui, ó, grande abraço para todos da rádio e também um abraço especial para o querido pastor Nilo, grande exemplo, é o recadinho do André Stern. Também o pastor Armin Felipe Schink, que está com a gente. Parabéns à Yelp por esta revista maravilhosa. Parabéns aos envolvidos em cada edição do Mensageiro. Deus abençoe você sempre. Amém. Obrigada aí pela sua participação, pastora. Magali Schmidt, também da Criança Cristã.
Nossa, parceira aí no trabalho, dia a dia. Muito bom.
E também com a apresentadora aqui do Revista CPT Kids, né? Segundas-feiras. Bom dia. Muitos queridos na rádio hoje, escreve ela. Um beijo para Magali. A Vivian Barros, esposa do pastor Nilo, também está com a gente. Bom dia a todos. Vamos ver quem mais que está por aqui. Elizabeth Zimmermann Neumann, bom dia, Luane Pastor. Está ligadinha na programação. A Lia voltou aqui, ó. Queridos colegas, beijos. É o recadinho da Lia.
Parceira aí.
Que legal. E a gente podendo, a gente fica feliz, né? Poder fazer esse reencontro também das equipes, né? Afinal de contas, pastor Nilo, sim, tem contato com a Lia, mas a Dai lá em Curitiba agora já é um pouquinho mais distante, né, Dai?
Mas o coração está perto sempre.
Que legal.
Se bem que nessa pandemia aqui a gente não se viu pessoalmente ainda. Desde março.
Olha só. A Lia que também teve no programa Entre Elas e Deus, né? Participando aqui quando as meninas fizeram o especial do aniversário da Editora Concórdia, né? Então ela esteve aqui com a gente também, um grande beijo. Também nós temos aqui mais recadinho, a Elisa Teskfeldman, que está sempre ligadinha na programação também.
Grande parceira aí do Mensageiro também.
Bom dia, querida equipe, parabéns ao Mensageiro Luterano, revista maravilhosa, abraços, é o recadinho da Elisa
Teskfeldman. Um abraço ao Renato também, estão sempre ligados, né?
A Nana Costa também, a Adriana, aqui do Centro Administrativo, bom dia, abraço a todos e um especial para meu amigo, pastor Nilo Barros.
Tudo bem, eu estou devendo um abraço pessoal para ela, mas é só depois que passar a pandemia.
Né? É verdade. Pastor Felipe Erdmann Eusébio, também aqui com a gente, aqui de Porto Alegre, né, da congregação São
Lucas. Sim,
é
o meu pastor, é o pastor da minha congregação.
Ele escreve...
Nosso pastor lá, um abraço, Felipe.
Ele escreve aqui, bom dia, acompanhando aqui, desejo as ricas bênçãos de Deus à Editora Concórdia, em especial hoje ao Mensageiro Luterano, que ele continue sendo uma bênção para muitos. Abraço a todos e abençoado o programa. Recadinho do pastor Felipe, também um grande parceiro da AD, né? Também participou já de várias entrevistas aqui com a gente, então um grande abraço para ele. O pastor Paulinho voltou aqui, Paulinho Kuhn, né? O trabalho de conclusão de curso da DAI foi sobre o Mensageiro Luterano na FEVALE, em Novo Hamburgo, olha só, tem que compartilhar um pouco com a gente sobre isso, Dai. Legal.
É verdade, foi mesmo. Foi uma análise sobre as matérias do Mensageiro na época da faculdade e tal, né? Nem imaginava que pudesse trabalhar com o pastor Nilo lá e com a Aline na época, né? Foi um acaso.
Foi antes.
Aí acabei entrevistando o pastor Nilo e a Aline na época e aí a gente se conheceu. Acho que foi ali, né, pastor, que a gente se conheceu mesmo.
Sim, a gente se conheceu ali pela primeira vez e depois, quando a Aline inventou de ir embora lá para o norte do Brasil, né?
É.
Aí a gente conversando como é que ia fazer, ela teve a brilhante ideia de indicar a Dai.
Que legal.
E aí foi, deu nisso aí, né?
Que legal, para ver como Deus, né, coloca as pessoas, né, dá essas oportunidades aí, vai envolvendo.
Com certeza.
Com certeza. Também está com a gente a Bruna Plesnik, né, da editora do marketing, da editora. Bom dia, trabalho incrível da equipe do Mensageiro Luterano, recadinho da Bruna.
Um abraço para ela e para a Lívia, acho que é Lívia, né, que vai se chamar.
Lívia, um abração para elas.
É. Muito, ela está sempre ligada no 220.
É, tá certo. Agora tirou uns períodos de férias para dar uma descansada, né? Cuidar um pouquinho da Lívia, aproveitar a família, mas já está de volta aí. Um grande beijo para a Bruna. A Márcia Prit também está com a gente, ela que é da congregação São João de Rio Grande, está sempre ligadinha com a gente também. Cláudio Omar Guerda também com a gente, bom dia a todos. Dagmar Heller também está dando seu alô aqui na nossa programação no Facebook. Arnone Schink, também, Novo Hamburgo. Gente querida, abraço a todos. A Célia Pagum também está com a gente. Bom dia a todos. Adriana Vogtpok, de Três Coroas. Parabéns ao Mensageiro Luterano. A Dagmar voltou e escreveu que ela é de Cacoal, Rondônia. E a Natasha Tess, que também está com a gente, de Santa Catarina, né? Dois queridos, um abração para vocês. A Natasha Tesk também tem uma parceria aí com a Dai para fazer as lives do Mensageiro no Instagram, que é uma das novidades do Mensageiro, né, Dai?
Isso mesmo. A Natasha é uma parceira, né? Ela é jornalista também e ela tem contribuído bastante com a gente no Mensageiro, com matérias muito legais, muito bacanas. E aí ela surgiu assim com essa ideia. O que, que tu acha da gente de fazer lives e tal, né? Aí a gente conversou e aí topamos juntas. Ela era para fazer alguns vídeos também, mas, né?
Mas a primeira live foram vocês duas, né?
Na verdade, a gente fez... foi para testar, na verdade, a primeira live, né? Porque nem eu nem ela, a gente tinha feito isso ainda. Então fizemos uma nós duas para testar, para ver como é que ia funcionar. E aí depois, então, foi com o pastor Davi. E depois com a Rejane, né, que falou sobre doação de órgãos. O pastor Davi falou sobre a playlist lá, Músicas do Bem, né, que ajuda crianças com AMI. E a Rejane falou sobre a questão da doação de órgãos. Foi muito bacana, assim, conversar com os dois. Uhum. Por vídeo, né, porque às vezes a gente... É legal os leitores também saberem quem está do outro lado ali, muitas vezes, né? A fotinha, às vezes, ela ajuda, mas ela nem sempre não consegue, né, falar como a pessoa é, né? Então foi bem bacana conversar com os dois mesmo, assim, foi muito, muito legal. Temos mais, né, pela frente, vamos ver.
A Natasha, ela é uma colaboradora, assim, voluntária aí, e a gente está deixando ela, assim, de stand-by, assim, para matérias especiais, né, que ela sabe fazer muito bem. Então, certamente virão outros temas aí pela frente. Então, Natasha, fica tranquila aí, contamos contigo aí.
A Natasha e a Dai já tiveram também outra oportunidade juntas no programa Cristo para Todas, né? Que, com as transmissões, com as entrevistas, tudo. Aliás, esses programas todos estão lá no nosso canal da rádio, no YouTube, o pessoal pode acompanhar. De volta e meia, quando tem reprise, a gente puxa um desses programas, as pessoas comentam, né? Dai, assisti a Dai lá, a gente puxou uma reprise daqueles programas, como a Natasha também, que fazia essa apresentação, né? Então, aí a gente aproveitando esses...
A Natasha fazia a produção, né, de todo o programa, assim, né, fazia toda a questão do roteiro e toda a produção, toda a parte de entrevistas, assim. Eu ajudava ela mais, assim, quando de entrevistar um ou outro, né, algumas pessoas, mas a maioria era ela que fazia mesmo e na questão da apresentação, né, então era isso aí mesmo, uma parceria.
Talvez só para aproveitar, já que a gente falou da participação da Natasha, a Luz do Mensageiro vive de colaboradores, né? Colaboradores voluntários. Então, a grande maior parte de todo o nosso conteúdo, ele é produzido por pessoas que voluntariamente escrevem com muita alegria, com muita dedicação, e nós somos muito agradecidos a todos eles, tanto aqueles que são permanentes, regulares, né? Que participam de cada edição do Mensageiro, como aqueles que vêm eventualmente com textos, né? E mesmo aqueles que nunca escreveram, aqueles pastores, líderes da igreja, enfim, pessoas, leitores, que queiram compartilhar alguma coisa, seja um testemunho, seja uma experiência bem legal pessoal, de família, enfim, escreva para a gente, não tenha medo de ser feliz.
É verdade.
Se tiver oportunidade, a gente vai publicar, né?
É verdade, então, eu acho que é bem importante isso que o pastor Nilo está falando, porque a igreja é assim, né, pastor? A gente trabalha muito com os voluntários e a própria rádio também, né? Então, às vezes as pessoas pensam assim, não, já tem ali a equipe fechada, não. A gente está sempre aberto aí para ouvir outras pessoas também, né? Para ter esse conteúdo diversificado e tudo mais, né?
O pessoal tem um pouco de receio, às vezes pensa que só pessoas especiais vão escrever para o mensageiro. Não, eu já convidei colegas pastores que não aceitaram o convite, dizendo que não é para simples mortais escrever no mensageiro, para o mensageiro, né? Não, o mensageiro é a revista oficial da igreja. E sempre que nós pudermos compartilhar a vivência da fé e testemunhos daquilo, a diferença que a palavra de Deus fez na vida da pessoa ou da família, enfim, é bem recebido, então é bem acolhido. Então não tenham medo, escrevam, seja por e-mail, seja por mensagem, por WhatsApp, entrem em contato com a gente, com a DAE aí, com a gente lá, com o mensageiro, que são bem-vindos.
Não só pastores também, né, pastor Nilo?
Sim, líderes também.
Leitores, né? Isso, em geral. Então, realmente, queremos receber textos.
Fica a dica e fica o convite, então, né, para as pessoas aí participar. O hashtag fica a dica da Cíntia, que ela sempre comenta aqui no programa Revista PT Kids. E nós temos o Fica a Dica também aqui do pastor Bruno Sérgio, com a locução do Paulo Udo Kunstmann também, né, que o pastor Nilo comentou. E falando nisso, né, pastor, sobre essa evolução, né, acompanhar o mensageiro luterano, ele passou por, né, afinal de contas são 103 anos, né, ele começou, não era mensageiro luterano no início, né, claro, a gente vai só passar um pouquinho rapidamente pela história, porque a gente tem esse vídeo lindo para o pessoal assistir depois, mas é falar um pouquinho sobre acompanhar essa, né, porque faz parte da família cristã há mais de 100 anos, e de várias formas, né? Não só impresso, mas também digital, né? A gente hoje comentou aí sobre as lives também lá no Instagram. Aliás, fica a dica também, pessoal, acompanhar, a seguir lá, né? @ Mensageiro Luterano, isso, né, Dai?
Isso, exatamente. Instagram, Facebook, vamos lá, pessoal, vamos seguir as nossas redes sociais aí.
Acho que falar um pouquinho da importância, né, da gente acompanhar toda essa evolução e o mensageiro inserido nisso também.
Os nossos líderes da igreja que nos antecederam aí no início dos anos 1900 logo perceberam que era importante ter um meio de interação com a igreja e da questão da formação teológica continuada, né? E assim eles tinham o Kirchenblatt, né, que era antes o mensageiro e era em língua alemã, e aí com a questão da Primeira Guerra já teve problemas aí com a questão da língua, né? Então se criou o mensageiro luterano. E escrevia luterano com TH na época, né?
Primeiro mensageiro cristão, né, pastor?
Mensageiro luterano. E assim foi, teve diferentes fases e tinha até edições quinzenais, o Paulo Udo está resgatando isso, né? Cada 15 dias saiu uma edição. E depois, no formato de revista, teve um formato de jornal, momentos difíceis, né? De sustentabilidade. Nós sabemos que o pastor Rodolfo Hasse foi um grande batalhador pela continuação do mensageiro e muitas vezes ele foi quem, vamos dizer assim, tomou para si essa continuação do mensageiro, pelos seus contatos, pela sua dedicação, bravura, pela importância que ele via no mensageiro. E graças a isso ele veio sem interrupção, apesar de todas as dificuldades financeiras, a questão da Segunda Guerra também, e tudo o que aconteceu, mas o mensageiro chegou até o ano de 2020, que estamos agora.
É.
Né? Nos 103 anos vai fechar. Eu não conheço revista similar, né, com esse conteúdo, né, que tenha esse tempo de trajetória assim, circulando e sendo distribuído por tanto tempo, né? Então, realmente é uma bênção. Né? E sempre nesse perfil, sempre nessa ótica. Né? Eu até trouxe aqui acho que até vou aproveitar, já que estamos falando disso, que o pastor Rodolfo Hasse escreveu no ano de 1937. Ele escreveu o seguinte: com o presente número, nosso querido mensageiro luterano, com TH ainda, inicia o seu 20º ano de preciosa e abençoada existência. Então, em 1937, que é 17 a 37, deu 20 anos. É para nós e para todos os seus leitores motivo para tributarmos graças e louvores a Deus nosso Salvador, que sempre estendeu sobre ele mão protetora e abençoadora, Apenas ele o trouxe até aqui. Aí expressa um pouco das dificuldades humanas, recursos materiais e assim por diante. Hoje, graças a Deus, seus leitores atingem quase 600 pessoas. Quase 600 assinantes em 20 anos. Né? Era muito, então, para a época. Ele está até agradecendo a Deus por isso. Já é um número respeitável de pessoas que atendem sua mensagem mensal. Confiando ou confiante na bondade do Senhor, nosso heróico mensageiro luterano, inicia sua labuta sagrada do ano novo, quer dizer, avançando para o ano 21. Né? Se havemos de presentear as pessoas que não são caras pela entrada do ano novo ou pela sua data natalícia, que é data de aniversário, com objetos de valor transitório, ofereçamos-lhe uma assinatura do mensageiro, da verdade não falsificada, escreve ele. Um dia nos serão imensamente agradecidos. Então, Rodolfo Hasse, era editor do Mensageiro na época, escreveu isso em janeiro, na edição de janeiro de 1937.
Olha só que legal.
Então, uma boa dica de presente de Natal.
E a gente muito ainda faz
novo,
essa campanha,
de aniversário,
né?
Exatamente.
Muito atual.
É verdade. A gente ainda continua fazendo essa campanha, mas achei bem interessante isso, né? Em 37, então, tinha 600 assinaturas. Hoje tem uma... Dá para se dizer, hoje, assim, uma média de...
Hoje as assinaturas ativas são 5 mil e poucas, né? Nós já tivemos diferentes números aí nesse tempo que a gente está aí. Eu me lembro de 8.500, né? Que quando... lá para os 5, 6 anos atrás, né? E depois foi baixando, mas temos ainda ativos aqueles... assim, hoje são, sei que 5.500.
Mas isso só do impresso.
Sim,
só do impresso, porque hoje nós também temos a assinatura digital, né? Acho que isso aí é legal a gente falar um pouquinho também sobre essa migração. E até, porque a gente fala muito, né? Nós, do ambiente aí, da comunicação, do jornalismo, se fala muito, a gente ouve muito se falar de que o impresso vai acabar, né? E a gente vê toda essa tendência aí, né? O mensageiro migrando para o digital também, as próprias lives do Instagram, a gente vai falar um pouquinho mais depois, e tudo mais. E como é que vocês enxergam isso também, né? Sobre essa questão, será que vai, será que não vai? Isso aí ninguém tem a resposta, né?
A Dai tem a resposta.
Não, resposta eu não tenho, assim, mas o desejo de que não acabe eu tenho, né, o desejo de que permaneça, assim, né, é um material muito rico mesmo, né, impresso, e claro que a gente não pode não olhar para o digital, né, a gente tem que olhar para ele também e tem que fazer essa adaptação, essa transição também para o digital, porque senão a gente tá ficando para trás, né. Então, a gente tem que fazer isso, mas eu, assim, lá no fundo, eu espero e gostaria que continuasse mesmo a revista impressa, assim, né? Eu acho que, claro, vai levar ainda vai levar um tempo para fazer essa, né, essa, para a gente ter essa certeza ou não, né? Os números são menores hoje em dia, se a gente for olhar a assinatura física mesmo, né? Mas ele está chegando, eu acho, que a muitas pessoas através do digital. Então, por isso que eu digo que tem que olhar para os dois, assim, né? E a gente está fazendo esse trabalho mesmo de não simplesmente colocar a revista impressa em formato digital, né? A gente está tentando e está trabalhando realmente para que seja uma revista digital, né? Com mais textos, com entrevistas extras, com lives, com materiais, né? Diferenciados. Então, o meu desejo é que não acabe, mas a gente tem que trabalhar com o digital também, a gente tem que ter essa consciência, né? De fazer essa transição, não tem como não pensar nisso.
O meu sentimento é mais ou menos o teu, assim, Dai, também eu sou muito, né, do folhear, adoro, às vezes quando a gente, na época né, quando tava muito da pandemia, eu não tava vindo para cá, tava trabalhando em casa, então o Pastor Nilo me compartilhava o PDF da revista, né, mas eu sentia falta era de pegar ela e folhear, né, porque tem esse costume também, mas como você falou, né, a gente vai ter que ir se adequando aí às tecnologias, né, um acaba complementando o outro também, né, porque o digital favorece isso, né, você vai poder atualizando, coloca link, isso é uma coisa que a gente gosta muito de fazer no site ali da Elbe, link uma coisa com a outra, né? E a gente vai trabalhando dessa forma integrada também. Então, tem as suas vantagens, né? Mas a gente vai, assim como a rádio mesmo, né? Quem diria que a gente já está aqui por vídeo numa rádio? É uma rádio, estamos aí transmitindo por vídeo também, né? Então, a gente vai, né, aproveitando as oportunidades e se adequando aí às novidades.
Com certeza.
Talvez só para complementar aí essa questão, realmente não temos a resposta ainda de como isso vai acontecer. O Fábio Busch trabalhou com a gente aí, com vocês aqui também, né? Ele já dizia alguns anos atrás, né? O mundo nunca vai ser menos digital do que é hoje. E essa é uma realidade cada vez mais presente. Então, nós temos essa consciência de que precisamos usar o máximo possível o digital e, ao mesmo tempo, achar o equilíbrio entre uma coisa e outra. Hoje, a percepção até do mercado é assim. Quem ainda está pagando a conta é o impresso, né? Essa é a grande dificuldade com o digital ainda, é essa, quer dizer, quem vai pagar a conta, né? Porque no digital é tudo muito fácil de transferir, se atropela direitos e tal, né? E como nós não temos, assim, como igreja confessional, e o mensageiro, por ser confessional, por exemplo, nós não podemos colocar publicidade de qualquer teor, né? De qualquer conteúdo. A gente precisa selecionar, isso também vale para a parte digital. Quer dizer, no site ou outra, na rede, a gente não pode colocar qualquer anúncio lá, né? Que daria suporte financeiro para sustentabilidade. Então, ainda, e por outro lado, o impresso, ele ainda pereniza mais as coisas. O digital, ele está muito assim, líquido. Ele, assim como ele aparece rápido, ele desaparece. E ainda, então, a perenização do conteúdo, me parece que o impresso ainda está muito, muito ligado nisso aí, né? E outra coisa que está no mercado, assim, além do digital, tipo a revista, no formato digital, é uma coisa que está acontecendo bastante no caso da editora, é audiolivros, né? Esse é um novo campo que está aparecendo também, que nos Estados Unidos, a Europa é bastante desenvolvido, mas no Brasil ele está ainda em fase de crescimento. Eu até estou fazendo um curso nessa área aí, para tentar entender esse mercado, como funciona o audiolivro. E aí podia entrar também o mensageiro. Em vez de você ler, você ouve, né? E nos Estados Unidos, por exemplo, é o maior lugar onde as pessoas mais leem livros ou revistas, ou eles ouvem, né? É no carro, enquanto dirigem. É, enquanto estão indo para o trabalho, eles estão ouvindo, né? Então, esse é um mercado que também, talvez, precisamos olhar com muito carinho e, quem sabe, até o próprio mensageiro, né? Então, a gente está antenado para isso e para 2021, certamente, teremos um avanço um pouquinho maior ainda nesse sentido. Porque no digital nós temos ainda, estamos trabalhando no nosso site ainda, que, né, tem alguns ajustes ainda a serem feitos. Ainda hoje recebi aqui alguns contatos de pessoas que estão com dificuldade de navegar ali e de se localizar. Mas nós estamos trabalhando nisso e há demandas a serem atendidas e que 2021 certamente trará novidade nesse sentido.
Que legal, que legal. Vamos aguardar aí as novidades, então, do Mensageiro Luterano. E acho que é importante isso aí que o pastor Nilo também destacou, né? De ter esse feedback das pessoas. Porque a ideia sempre é, né, alcançar as pessoas, né? E facilitar com que chegue da melhor forma. Muitas pessoas vão se acostumando, a gente tem um público muito diversificado do Mensageiro Luterano também, né? Desde as crianças, porque tem o Mensageiro das Crianças dentro do Mensageiro, e até os mais idosos também, né? Que esses aí que gostam bastante também de folhear a revista. Então, a gente vai ter que ir se adaptando a isso. Então, isso é importante, né? E ter esse feedback e estar sempre melhorando, né, se adequando para que consiga alcançar todas as pessoas. E tem um recado nesse sentido aqui no... Aliás, tem vários recados aqui no Face e no YouTube. No YouTube, a Julie Guedes dos Santos, ela escreveu, pastor Nilo, muito importante citar os que antecederam desde a criação desta revista. Um abraço, como o senhor trouxe aí, né, pastor?
Obrigado.
Rodolfo Haas também. E aqui no Face, eu vou começar a ler esses recadinhos, a gente vai continuar batendo esse papo. O pessoal participando aqui com a gente, a Nádia Blum também está com a gente. A vantagem da revista física é chegar a toda a família, desde os pequenos até os vovôs, como eu tinha falado aqui, né? Também tem o pastor Iderval Estrela, também está com a gente. Bom dia, parabéns, mensageiro luterano, muitos anos de vida. É o recadinho do pastor Iderval. A Dagmar Heller voltou aqui, parabéns ao mensageiro luterano. Também temos a Bettina Schink aqui com a gente, Ginter, né? Foi muito especial trabalhar por quase 3 anos na editora, em especial no Mensageiro Luterano. Abraço, pastor Nilo, Dai e Luane. E olha só que legal, a Bettina, ela mora em Portugal, né?
Sim, ela mora em Portugal, ela foi grande parceira nossa aí durante esse período aí. E ela continua ligada, continua ali, como leitora do Mensageiro aí.
Isso que
muito
é legal.
Obrigado, um abraço, Bettina.
Isso que é legal, porque,
braço, Betinho.
É, porque a gente sabe, né, que nós temos assinantes fora do Brasil também, o mensageiro sim, vai para fora do Brasil, mas no digital, né, mais acessível sim, ainda. E aqui a gente, pela rádio, também podendo fazer essa conexão com o pessoal de fora. Então, um grande beijo para a Betina. A Marlene Hoffman Machado também está com a gente, do Espírito Santo. Ela é de Linhares, está aqui com a gente. A Marli Lang, da ANEL, né, Associação Nacional de Escolas Luteranas.
Um abraço, Marli.
Parabéns pelo lindo trabalho da equipe do Mensageiro Luterano. Recadinho da Marli. Também nós temos a Bruna, já colocou ali, né, todos os acessos do Mensageiro, o pessoal vai fazer a assinatura, fica a dica ali, né, quem está acompanhando pelo Face. E depois a gente vai estar colocando lá no YouTube também, pode estar fazendo já a sua assinatura. Ivério Nagel também com a gente, de Novo Hamburgo, um abraço para a Dai e o pastor Paulinho, e parabéns pelo Mensageiro. Não sei se eu falei o sobrenome certo.
Falou certinho, sim. É lá da Congregação Rei Jesus de Novo Hamburgo. Um abração para eles.
Que legal. Olha, a Natasha colocou aqui, ó, estou à disposição sempre.
Olha aí, muito bom.
Elis Klippel também com a gente, bom dia, estou assistindo. Tem recadinho aqui também do Rodrigo Schmidt, bom dia a todos, parabéns aos 103 anos do Mensageiro Luterano e um abração para o pastor Nilo, que é da minha congregação São Lucas.
Muito bem, muito obrigado, um abraço.
Que legal, também temos recadinho da Romilda Varenga, parabéns ao Mensageiro Luterano, o Omar e a Romilda, que estão aí ligadinho na nossa programação. A Dagmar também mandou um abraço a todos. E a gente já leu o recadinho aqui da Natasha, que tinha dito dois queridos, né? Então, o pessoal vai participando aqui com a gente. À medida que vai chegando o recadinho, a gente vai lendo. E tem também recado aqui pelo CPT Zap, que é o lá do Espírito Santo, José Ferreira, que está ligadinho na programação, também acompanhando. A gente agradece o carinho da nossa audiência. E acho que é legal também a gente falar um pouquinho, né, sobre a produção, como é que funciona a produção do Mensageiro, né? Acho que tem curiosidade, o pastor Nilo já comentou que muitas pessoas podem também colaborar, temos colaboradores, mas como é que funciona, né, as pautas, a construção de como vai ser a próxima edição do Mensageiro Luterano, por exemplo?
Bom, em linhas gerais, a gente já tem assim, um mapa do ano, né? Que na minha cabeça, por exemplo, na equipe aqui, a gente já sabe o que acontece em janeiro, fevereiro, março, enfim, aqueles pontos ou aqueles assuntos que são meio permanentes, que se repetem ano a ano, né? E aí entram as extraordinárias, aquelas coisas atuais, de temas atuais que precisam ser tratados, né? Além dos colaboradores regulares, né, que são aqueles que estão em todas as edições, ou em quase todas, né, tem os eventuais, que isso, né? E aí nós buscamos também os colaboradores, né? A gente olha, eu cuido mais da parte do miolo, né, da parte de conteúdo teológico, doutrinário, né? E a Dai, ela busca mais, se ela não tem, se ela não recebe o suficiente, normalmente ele já manda, as pessoas mandam espontaneamente. Durante a pandemia foi um pouco menos, né? Mas senão a Dai, ela busca essas informações também aqui pelo site, né, da IELB, pelo que vocês publicam, se aquilo a gente avalia, se aquilo é uma repercussão que vale a pena, está no impresso também, e senão a gente vai buscar as informações que necessita. Então, até hoje, a gente não tem problema da falta de conteúdo. Uhum. A gente tem o bom problema de cada edição, tem uma fila de textos lá, que não são assim, são atemporais, né? Que ficam lá esperando, aguardando a oportunidade de entrar.
Ter espaço, né?
Essas últimas duas edições, por exemplo, nós já tivemos 4 páginas a mais no miolo para tentar desafogar um pouco a demanda, né? E outra coisa que a gente fez nessa edição, já fizemos em outras também, que é, por exemplo, o texto do Ailton Miller, dessa edição de novembro, que fala sobre a questão da unção com óleo. Uhum. Como é um texto um pouquinho maior, a gente dividiu ele em 2 partes. Então, quando o leitor está começando a gostar do texto, daí vem a observação de que a resposta que ele busca, por exemplo, a pergunta é: pastor, é permitido fazer unção com óleo em nossa igreja? Essa é a pergunta. Então, ele vai explicando o que significa isso e tal, e quando, na hora de responder, vem a observação. Essa resposta você encontrará na próxima edição do Mensageiro Luterano, em dezembro de 2020.
Ficar com gostinho, né? Para continuar.
Exatamente,
lendo o Mensageiro.
Lendo. Então, a gente faz assim também para a questão de adequar a questão do espaço. Uhum. E também, ao mesmo tempo, para deixar o leitor com vontade de ver a próxima, receber a próxima edição. Porque a resposta mesmo só vem na próxima edição. Né?
Sim.
Então a gente faz isso, né? E a Dai pode complementar aí como é que ela, a questão das notícias, né?
Isso, como o pastor falou, agora na pandemia foi um pouquinho mais complicado. Eu fiquei desesperada um mês que eu recebi uma notícia, só falei, misericórdia, agora o que eu vou fazer, né, com essa única notícia. Mas aí a gente vai atrás, vai atrás dos contatos que a gente tem, do site da IELB, né, para fazer essa busca pelas notícias de coisas que são interessantes para a igreja toda. E muitas pessoas, né, muitas congregações, muitos pastores gostam de colocar, e acho que é bacana colocar, né, as notícias das suas congregações, justamente porque, como o pastor falou, né, o mensageiro acaba sendo perene, acaba sendo uma maneira também de registrar, né, a história da igreja, a história das congregações. Então, a gente faz essa busca de materiais, de notícias, de textos, de fotos, quanto mais receber, melhor também, né? Como eu disse, foi bem difícil agora na pandemia, assim, teve um mês que eu pensei, e agora? Vamos ter que cancelar o encarte, né? Mas não, a gente sempre busca e consegue materiais bem bacanas, assim, né? As pessoas realmente contribuem e também querem mostrar, né? E acho que é bem bacana as pessoas se verem no, na revista da igreja, assim, né? Então, é por aí essa busca que a gente faz.
Esse compartilhar da vivência da fé na prática, né? Acho que é muito bacana, isso incentiva e dá ideias, dá sugestões para que outros, em outros lugares, possam fazer algo semelhante. Uhum. Porque nem tudo que acontece numa congregação, num local, talvez seja adequado para outro. Mas a ideia, né?
A ideia,
dá para fazer.
Acaba,
né,
se incentivando.
De maneiras, né, de viver a fé no dia a dia, da confraternização, da comunhão cristã, né? E também de ações missionárias, ação social, enfim, uma série de coisas que é importante você compartilhar para ver a igreja em ação, a vida da igreja, né? Outra coisa importante é que aniversários de congregações, por exemplo, né? A última saiu agora, 100 anos da comunidade São João de Erechim, né? Até foi uma matéria especial de 4 páginas, e a gente colocou bem no meio, bem no centro da revista, se a pessoa que recebe o seu mensageiro, ela pode destacar, e pode colocar no mural, enfim, fica mais fácil, quiser ficar só com essa parte. Aí a gente fez isso. E a congregação São João de Erechim fez mais, ela comprou, acho que 250 ou 300 exemplares avulsos para divulgação do mensageiro, para distribuir para todas as famílias da congregação, para quem não tinha assinatura, para também ficar com esse histórico, né? Então foi uma atitude muito bonita, que outras congregações antes já tinham feito também. Nós incentivamos aí, nesses dados especiais de 60, 75, 80, 90, 100 anos, ou mais de 100 anos, que tem muitas congregações chegando a 100 anos agora, né? Então pode até fazer, no próprio mês, com antecedência, né, de contar um breve histórico disso aí, ou fazer posteriormente, né? Mas se der para fazer no mesmo mês do aniversário, fica melhor ainda, né? Mas aí tem que fazer com antecedência para dar tempo para buscar os dados, né?
Mais um fica a dica. Acho que isso é bem legal.
Fica
também
a dica,
isso,
né?
Que o pastor Nilo tá falando, né? Que as congregações que fazem aniversário e tudo mais podem encomendar mais, assim, né?
Exatamente,
mais edições,
né? Pode
exemplares do mensageiro para poder estar distribuindo. E nós, como bom luterano, adoramos guardar, né? Ter essa história registrada. Acho que isso é muito importante também, né? Tem mais alguma
coisa?
Oi, pode falar, Dani.
Só queria comentar também que, além do mensageiro preservar a história das congregações, acaba preservando a história das famílias também, né? Das famílias luteranas. Porque a gente acaba contando a história das próprias famílias, né? Das confirmações, na questão das notícias, né? Das confirmações, dos aniversários, das gerações, das bodas, né? Que a gente acaba colocando, então... Ele acaba fazendo parte realmente das famílias, né? Tem muita gente que escreve para a gente falar, a gente é assinante desde, sei lá, né, muitos anos e gostaríamos de colocar nossas bodas e tal, né?
Então tem um espaço ali no mensageiro, né, inclusive, bacana, né, das gerações, das bodas e tudo mais, né? Que o pessoal vai aproveitando bastante, legal.
Sim, sempre que vier a gente publica, né? Às vezes não dá para publicar naquela edição imediatamente, porque isso não tem espaço, mas na seguinte sai. Então, pode mandar, que vale a pena. Foi muito bem lembrado o que a Dai falou ali. Isso ficou especialmente evidente no resgate dos 100 anos do mensageiro, que o mensageiro vai muito além da parte de notícias da igreja e também da parte de teológica, doutrinária. Ela também vai nas entrelinhas, toda a questão, situação do país, a questão cultural, tudo isso transparece, né, nas entrelinhas. Hoje nós temos, além, a Dai falou que fez o TCC dela, pesquisando o mensageiro, nós temos hoje muita gente pesquisando o mensageiro, para o seu TCC também, tanto de mestrado quanto tem gente até do doutorado, buscando informações lá de 100 anos atrás, de como a igreja, naquele, vivendo aquele momento aqui no Brasil, não só do ponto de vista religioso, mas também na questão educacional, né? E isso tem sido muito útil, né? Paulo Udo tem relatado aí de contatos permanentes aí, nesse sentido. Então, nesse valor, nesse sentido, o mensageiro também tem esse valor agregado, que nem sempre aparece. Né?
Com certeza.
Deixa eu só, posso, eu não sei como é que nós estamos de horário aqui, mas...
Estamos bem, podemos continuar aí conversando. Inclusive, essa revista que o senhor está em mãos,
essa aqui
é a dos 100 anos do mensageiro,
né? É dos 100 anos,
né?
Que foi distribuída para toda a igreja, né? Eu trouxe isso aqui pelo seguinte, é que tem N testemunhos aqui, né? Claro que não vamos resgatar todos eles aqui, mas alguns deles que expressam exatamente o que a Luana falou agora há pouco, de ser um público diverso. Uhum. Né? Então, o nosso querido pastor emérito, Guido Guerra, né? Ele foi pastor lá na editora também, ele trabalhou lá durante bom par de anos lá, e ele, no seu depoimento, ele escreveu o seguinte, olha só, o mensageiro é luterano, não fosse assim, não seria mensageiro. Quando digo luterano, quero dizer que só a Escritura, só a graça, só a fé nos levam até Abba, nosso Pai amado no céu. Nas páginas doutrinárias do mensageiro luterano, encontramos o suco das verdades divinas. Nas muitas notícias das congregações, vemos a efervescência do reino de Deus. Até para os pequeninos, aqueles que creem em mim, têm gostosas e divertidas páginas que incluem as sagradas letras desde a terna infância. O mensageiro é uma obra muito abençoada por Deus. Não fosse assim, não estaria alcançando agora 103 anos. Né? Depois de lê-lo, não coloque na parte de baixo da mesinha do centro da sala. Dê de presente para alguém ou para outro que tem o privilégio de conhecer o reino de Deus também. Né? Então, essa é a dica dele aí, do pastor Guido Guerra, que é uma pessoa muito querida, né? E que fez história no mensageiro luterano também, na produção do mensageiro. Né?
Que, aliás, esse é o segundo depoimento que o senhor comenta, né, sobre dar de presente o mensageiro. E a capa, por sinal, né, do centenário, era um...
É um presente.
É um presente, né?
Depois ainda quero mais a gente resgatar dois pensamentos aqui que expressam exatamente o significado do mensageiro.
Muito bom, muito bom. Aliás, eu quero que vocês compartilhem também, né? Vocês falaram aí sobre contar as histórias no mensageiro, né? O pastor falou sobre a forma também de compartilhar, testemunhar. Eu queria que vocês também contassem aí para nós algumas histórias, situações marcantes relacionadas aí ao mensageiro luterano, envolvendo, né, vocês, assim.
Thay, tem alguma, Thay?
Ai, ai, ai. Não, eu quero registrar, assim, que é uma coisa pessoal, assim, que eu particularmente gosto muito, que é quando a gente consegue falar das coisas de assuntos de ação social, assim, né? Então, dessa área, assim, né? Eu sou uma apaixonada por essa área da ação social, da, né? Então, por exemplo, vou citar um exemplo recente, né? Que as matérias que a Natasha fez aí da doação de órgãos, da live do bem ali, da playlist do bem, são matérias que eu particularmente gosto muito. Não é uma história assim pitoresca, mas eu gosto muito de ter essas matérias no mensageiro, assim. Eu gosto demais mesmo quando a gente consegue colocar esse tipo de assunto, né? Então, não me lembro agora de uma história assim muito...
O seu próprio TCC, né? Que ficou marcante, então, com certeza, né?
É isso. Acho que isso sim, né? Com certeza. Meu próprio TCC, sim.
Eu tenho nesse período aí, a gente... eu nunca imaginava, antes de chegar até a Editora Concórdia e cuidar do mensageiro luterano, que eu vejo o mensageiro luterano, a Editora Concórdia, como um ministério especial na igreja, né? Uhum. E o mensageiro luterano mais ainda, né? E eu vejo com muito carinho que as pessoas têm e zelam pelo mensageiro. Eu recebi uma vez um telefonema de uma senhora muito querida, e ela disse: Pastor Nilo, eu queria falar com você, porque eu acompanho o mensageiro desde meus 6 anos de idade. Era uma pessoa que já tinha bastante idade. Mas eu estou um pouco decepcionado ultimamente com as capas do mensageiro. Elas não são mais assim... muito luteranas, assim, né? São meio diferentes, estão muito atuais, assim, muito modernas, né? E como havia a possibilidade de a gente conversar pessoalmente, eu convidei essa senhora para vir até a editora e a gente tomar um cafezinho. E ela veio, e para minha surpresa, ela trouxe uma meia dúzia de revistas do mensageiro, na sacola e colocou sobre a mesa e falou, olha, tudo isso aqui, essas capas têm problemas, né? Então eu conversei com ela, expliquei a razão, porque a gente tinha umas capas um pouco diferentes, mais contextualizadas, né? Com temas mais atuais e tal. Depois de tudo isso, ela chegou à conclusão que a gente estava num bom caminho, tinha razão para fazer isso. E ela se dispôs a fazer um depoimento, que saiu publicado na edição seguinte, a favor do mensageiro, assim como ele é, assim como ele está sendo apresentado, né? Eu achei um gesto muito querido dessa senhora, e ela até hoje está por aí, né? E ela muito, muito, quer dizer, ela veio lá, ela queria zelar por uma coisa que é muito especial para ela, ao longo de toda a vida, né? E eu vejo isso também, por exemplo, a dona Naomi Wart, que aí, né, no dia 24 de outubro completou 94 anos, se não me engano, e ela é uma das colaboradoras do Mensageiro de muitos anos, né? Mas ela, no seu depoimento aí que ela fez para o centenário, e isso está valendo hoje, porque não mudou nada de lá para cá, né? Assim, nesse sentido, ela escreveu assim, ó, desde a infância, o Mensageiro Luterano faz parte da minha vida. Às quartas-feiras, após o jantar e a devoção da família, meu pai lia para os seus 5 filhos as notícias do Mensageiro. Havia notícias do Seminário Concórdia, de bebezinhos que haviam sido batizados, relatos de festejos em datas especiais do ano eclesiástico e muitas outras lindas mensagens. Agora, aos 94 anos agora, né, o Mensageiro continua a ser parte importante da minha vida. Continuo aguardando ansiosamente todo mês para ler sobre o amor de Deus na vida da minha igreja. Que Deus continue a abençoar a bonita missão do Mensageiro e de todas as pessoas que fazem essa revista ser tão especial. Então, essa questão das gerações, né? Uhum. Quer dizer, ela conviveu com o Mensageiro desde pequena e ela, ao longo de toda a sua vida, até hoje, aos 94 anos, continua uma leitora assídua do Mensageiro. Aliás, são as pessoas que dão muito retorno, assim. Dona Naomi é uma dessas pessoas, mas há pouco você leu aqui a Julie Guedes, uhum, né? O esposo dela, o Valdomiro Petri faleceu agora há poucos dias, né? E o tio Valdomiro era uma pessoa leitora assídua do Mensageiro. Quando o correio não entregava o Mensageiro lá para ele, ele pedia, me avisava, e a gente levava lá na casa dele. A Vivian, minha esposa, várias vezes levou o Mensageiro lá para ele, né? E ele lia de cabo a rabo, de capa a capa, e comentava toda a edição o seu conteúdo, né? Então, esses retornos, assim, é muito interessante você receber isso, né? Uhum. Seja para avaliação positiva, de aplauso, seja para dizer, olha, eu não gostei muito daquela informação, do jeito que foi colocado, né? Então, é tudo bem recebido, são todos bem-vindos.
Olha só que legal. O senhor comentou aí do seu Petri, né? Tem um recadinho do Marco Petri aqui. Olá, parabéns ao nosso querido Mensageiro Luterano, ao seu atual editor e amigo Nilo e a todos os colaboradores, em especial o pastor Marcos Schmidt, que também é colunista aqui, né? Toda quinta-feira está aqui com a gente no Revista PT, com a coluna Em Foco, que ele também traz no Mensageiro Luterano, o pastor Marcos Schmidt, mas é o recadinho aí do Marco Petri.
Um abraço, Marco. E o Marcos Schmidt, no caso, eu lembrei ele esses dias, ele nem estava lembrado disso, mas agora na edição de março, ele vai chegar ao Enfoco de número 200, olha, né, de contribuição voluntária. E ele já está pensando no tema que ele vai abordar nessa edição.
Que então, legal.
Então, número 200. Assim temos muito. Professor Bill Schultz, por exemplo, tem muitos textos de muitas outras épocas, né? Eu nem sei fazer a conta, teria que, né, uma pesquisa do conteúdo riquíssimo que é produzido por esses colaboradores, né? Mas outra questão ainda, talvez se der tempo ainda, dá um pouco diferente, assim, é a questão do... Às vezes tem pessoas que, por esse zelo doutrinário, assim, diz, olha, se você colocar de novo, se fulano continuar escrevendo, se você colocar uma palavra ecumenismo, ecumênico, eu vou cancelar a minha assinatura. Né? Então, eu já tenho pessoas que cancelaram a assinatura por causa disso, né? Porque a gente, às vezes, compartilha uma... por exemplo, da ESLB, algumas notícias da ESLB, e tem leitores que não se agradam disso, né? Assim como na época dos singulares, nós tínhamos um espaço que era para... os singulares colocavam à disposição o seu endereço, né, para contatos e tal. E eu sei que alguns casamentos aconteceram, né? E eu recebi uma ligação de um senhor que disse, olha, se você continuar colocando esses negócios singulares aí, eu vou cancelar minha assinatura e das outras 17 assinaturas que eu sou responsável, né? Pois bem, eu não sei, os 17 não cancelaram, mas ele cancelou a dele, né? Por causa dos singulares, mas eu achei que foi uma coisa muito interessante, e a Lisa Teske aí, né, que está sempre ligada aqui, certamente testemunha que foi uma boa ideia a dos singulares do mensageiro naquela vez.
Olha só, tem mais recadinho aqui chegando, Pastor Nilo e Dai, no Facebook da rádio. A Ironiche Lembra de Canoas também está sempre ligadinha. Bom dia, Marli Lang voltou aqui, abraço, Pastor Nilo. Carmelita Moreira, bom dia a todos vocês, obrigada aí pela companhia. Eliane Sábica também, Joinville, Santa Catarina, abraço e benção de Deus. E tem um recado bem legal aqui do Zenar Ecker também, com a gente. Parabéns pelos 103 anos do Mensageiro Luterano. Durante as festividades dos 500 anos, o Pastor Nilo Varro sempre trazia um exemplar de cortesia. Gosto muito da revista. Forte abraço, amigo Nilo. Recadinho do Zenar.
Um abraço, Zenar. Grande, grande figura, grande irmão, Zenar aí. Obrigado, Zenar.
Que legal. Também a Nair Bergman está aqui com a gente. Bom dia, abraço. Participando aí da nossa interatividade no Facebook. A gente agradece o carinho, né, da nossa audiência. Já colocamos também lá os links no YouTube, né? Estava só no Face lá, que a Bruna compartilhou no Face da rádio. A gente já compartilhou no YouTube da rádio também para o pessoal assinar o Mensageiro Luterano, né? Muito Eu bem, acho que a gente já vai chegando aí ao fim, né? Agradecer muito a participação de vocês. E acho que a Dai, de repente, né, fazer aí um incentivo para as pessoas assinarem o Mensageiro Luterano também.
Isso mesmo, assinem, pessoal. É a revista oficial da nossa igreja, a revista oficial da IELB. Como a gente diz, tem artigos, textos de diversos assuntos teológicos, sociais, psicológicos, de todas as áreas, né? A gente tem tentado diversificar bastante. Tem as notícias das nossas congregações pelo país inteiro, né? Você consegue saber o que está acontecendo de sul a norte, né, do país. E assinem mesmo, porque é um material muito rico, assim, né? É um material que pode ajudar, como diz o nosso vídeo institucional. É um material que pode ajudar muito no testemunho da sua fé para determinados assuntos polêmicos e tal, né? É um material que pode ajudar muito no testemunho da sua fé mesmo, né? Então, assinem mesmo. A Ana aí está lá na editora à disposição, né? O site também, pode fazer assinatura pelo site, conversar com a Anaí lá, que ela dá um jeitinho, ela consegue fazer assinatura para todo mundo aí. E acho que a gente não pode esquecer também dos agentes de literatura, né, que são as pessoas que recebem as assinaturas de várias congregações, né, e são pessoas muito especiais. Então, um incentivo a esses também, que continuem trabalhando pelo Mensageiro, continuem divulgando o Mensageiro, leva o Mensageiro lá na frente, na congregação, e mostra, incentiva, que está um material bem bacana. A gente tem trabalhado bastante para deixar ele cada vez melhor, né? Mais bonito esteticamente, graficamente, e também melhor de conteúdo, né? Cada vez mais e melhor. Um abraço, antes também, preciso mandar um abraço para os nossos colegas, né? Pastor Nilo, Leandro e a Mônica, que trabalham junto com a gente também.
Ah, é verdade.
E os outros demais da editora também, né? Claro, mas assim, bem focado no Mensageiro, né? Que somos nós quatro. E aí a Bruna e o Lourenço na parte do marketing, né, também, que nos ajudam muito. Mas um incentivo aí para o pessoal fazer assinatura, e os agentes de literatura continuem, né, firmes e fortes sempre.
Tá certo, boa lembrança, né, até tinha colocado aqui para a gente lembrar das outras pessoas também, o Leandro na diagramação, a Mônica na revisão, né, a Bruna e o Lourenço. Isso. Então, na parte de marketing do Mensageiro, porque às vezes as pessoas pensam, né, não, é só o Pastor Nilo, não, é só a Dai, não, né, tem toda, que nem aqui na rádio, né, às vezes o pessoal me enxerga que não, temos aí uma equipe toda também de colaboradores, né, na rádio para fazer acontecer.
Nós não fazemos nada sozinhos, nós dependemos muito, dependemos em tudo de Deus e muito uns dos outros, especialmente no caso da editora, a gente depende muito de todos os nossos leitores, clientes, enfim, né, pastores, líderes, leitores, então, a todos, muito obrigado, e para nós chegarmos lá na ponta, nós precisamos de todos, e contamos com todos, e somos agradecidos a todos, que quem puder nos ajudar nesse chegar lá, né? Nós tivemos alguns problemas aí, o correio sempre é uma dificuldade, né? Nunca foi um serviço 100% elogiável, né? Mas agora na pandemia ele conseguiu piorar ainda a situação, e no meio da pandemia conseguiram fazer greve, né? Não sei como é que conseguiram, mas fizeram. E aí muitos eleitores, muitos assinantes tiveram dificuldade de receber o impresso, né? Então a gente disponibilizou aqui acesso livre, né, para quem quiser digitalmente, mas, como eles falaram, não é a mesma coisa, né? Então, essa situação deve ser superada. Acho que 2021 vai ser um novo horizonte, pelo menos também nessa questão da logística da entrega, né, para o impresso. E quem faz a assinatura do impresso automaticamente também tem acesso ao digital. Uhum. Né? Se houver qualquer dificuldade de acesso, ou com assinatura, ou não recebeu, demorou muito, entre em contato conosco, qualquer canal lá da editora, e fale com alguém da editora lá que vai ser encaminhado para ver o que está acontecendo, o que é possível fazer diferente. Tanto a Anaí quanto o pastor Valdemar e toda a equipe lá do comercial, Lia, Luana, enfim, nós que estamos lá, a gente vai fazer tudo para tentar minimizar o problema. Né? Então, essa é uma questão, é um parceiro que a gente precisa do correio, dessa logística de entrega, e infelizmente temos essa dificuldade. Mas, com certeza, esse processo também deve melhorar. Outro fica um incentivo aí para, não só no segundo domingo agora, quem puder, os pastores, enfim, os líderes responsáveis pelos cultos, puderem incluir o mensageiro, esse ministério, nas orações da igreja e nas orações particulares. Orem por todo esse ministério aí, esse canal da igreja, para que a palavra, que a mensagem de vida e salvação continue chegando, né, até lá, onde ela sempre esteve chegando até agora. A palavra que permanece para sempre. Nós temos, para terminar aqui, eu gostaria de citar o depoimento do pastor Martinho Sander, que é um grande parceiro da editora e do Mensageiro Luterano, e ele consegue resumir, eu acho, o que significa o mensageiro, para ele e acho que para todos nós. O mensageiro me lembra a quem eu pertenço, ao Senhor Jesus e sua família inteira, especialmente a amada Yelbe. Isso é muito importante de lembrar, já que somos enriquecidos pelas coisas às quais pertencemos e não pelas coisas que nos pertencem. Né? E o mensageiro é exatamente isso, ele nos lembra a quem pertencemos.
É verdade.
Pertencemos ao Senhor e Salvador Jesus. Então, leiam, assinem, compartilhem. É um presente que dura o ano inteiro, ou se fizeram por 2 anos, assinatura bienal, pode ser 2 anos, e junto com os devocionários, 5 minutos com Jesus e Castelo Forte, é um presente de final de ano, de Natal ou de aniversário, que a pessoa vai agradecer pelo resto da vida. Então, muito obrigado a todos. Escrevam para o mensageiro, mandem notícias, mandem testemunhos, mandem um texto de reflexão, e tudo é muito bem-vindo. Muito agradecido a vocês aqui e a todos que nos ajudam de uma ou de outra maneira, direto ou indiretamente. Dependemos de todos. Né?
Imagina, a gente que agradece muito, pastor Nilo. Dai, eu acho que agora a próxima vez é bombar de notícia no teu e-mail, viu, Dai?
Porque, ó, o pessoal... Vamos lá, pessoal.
O pessoal está aqui participando no Face da rádio. Pastor Jonas Glink também com a gente. O e-mail está excelente. Quem assina tem ótimo material. Pastor Ailton Miller, o pastor Nilo tinha comentado, né, do artigo dele aí no Mensageiro. Já deu entrevista aqui para nós também. Ele escreve: muito bom o programa de hoje. Parabéns, estamos fazendo uma boa propaganda aqui do Mensageiro Luterano. É o recadinho do pastor Ailton Miller. A gente agradece muito, né, a participação da nossa audiência também, em especial aí vocês dois. Que Deus continue abençoando o trabalho de vocês, né, a vida profissional e também a vida pessoal de cada um de vocês.
Muito obrigado. Foi um privilégio estar. É um privilégio fazer o que a gente faz, né? E estar aqui também é um privilégio muito especial. Então, sinto-se todos abraçados e até o próximo encontro, se Deus permitir. Aqui ou lá, quem chegar primeiro.
Aqui, né, pastor? Tá ótimo.
Isso mesmo, obrigada.
Opa. Tem a próxima live já do Mensageiro agendada ou ainda não?
Ainda não temos agendada, mas vamos agendar.
Depois a gente vai estar compartilhando aqui com a nossa audiência
isso,
também.
Isso, com certeza, com certeza. Obrigada, Lu, obrigada a toda a audiência, obrigada a todos. Realmente, como o pastor disse, é um grande privilégio mesmo participar do programa e também trabalhar no Mensageiro. Eu sempre falo que a gente poder usar o nosso trabalho, né, a nossa profissão para trabalhar pelo reino de Deus também é um grande privilégio mesmo, é uma grande bênção. Então, amém. Somos muito felizes por isso, por trabalhar na editora, por trabalhar no Mensageiro e fazer esse trabalho aí em parceria.
É verdade, aliás, um agradecer pela parceria sempre aí com vocês também, né, pessoal da editora. É, e lembrar a nossa audiência também, né, esse programa foi gravado para a nossa reprise às 19 horas, depois fica disponível lá no nosso podcast para que você possa baixar e ouvir a qualquer momento, também compartilhar com quem você quiser. E fica essa dica, né, compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Lá no canal, no Face, no YouTube, tem os links para que você siga o Mensageiro no Instagram, faça assinatura do Mensageiro. E hoje ainda nós temos o programa DR na CPT, o pastor Nilo tinha comentado, o pastor Valdemar Garcia Júnior, né, que apresenta junto com a sua esposa Silmari Carvalho o programa DR na CPT toda quarta-feira às 14h. O tema de hoje é ingredientes de um casamento firme e forte. E para finalizar, nós temos, a gente botou aí o vídeo institucional do Mensageiro Luterano para as pessoas conhecerem, mas nós temos também, o pastor Nilo estava folhando aí o Mensageiro de novembro, que já está disponível também na versão digital lá no portal, no site da IELB, né, Mensageiro Luterano Online. E você também pode estar fazendo a sua assinatura para adquirir em casa, mas a gente tem um videozinho aí para dar esse gostinho de você folhear um pouquinho aí da revista oficial da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. E eu volto amanhã com mais um Revista CPT, eu e o pastor Marcos Schmidt, e sua coluna em foco no rádio aqui. É uma abençoada quarta-feira a todos. Até lá. Tchau, tchau.